Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 163 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Pedro Neto, que o único vídeo que fez foi um slideshow para um aniversário de 15 anos.
Eu sou o Pedro, estou aqui com o Guilherme Regiane, que também tem nome de mulher.
É um nome italiano, cara.
É o mesmo papinho do Pedro.
Eu sou Guilherme Regiane, tô aqui com o Marcos Botelho, mas eu queria fazer um pedido pra ele ficar só com o Tero, porque ele é muito mais legal que o Marcos, por favor.
Eu tô com o Miguel, que faz filme e coloca no YouTube, e isso é um dom gratuito.
Já fez o merchan, já. É, eu sou o Miguel, estou aqui com o Paulinho, que é o único na roda que não faz audiovisual, mas só áudio.
É, tu nunca assistiu o vlog, né? Tudo bem. Valeu, obrigado pela audiência.
Jogou no chão.
É isso aí, galera. Estamos aqui, essa turma reunida, para falar sobre vídeos na internet. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, produz alguma coisa sobre vídeo, ou tem pesquisado sobre isso. Nós vamos tentar descobrir a fórmula do sucesso do Marcos Botelho, porque ele viu que de podcast não entende nada e foi fazer vídeo e agora tá dando certo.
Pior que é verdade.
É, o podcast era quinzenal, agora virou mensal, daqui a pouco é anual.
Vai virar semestral.
O pior de JV na Estrada é que eles fazem 10 programas no ano e o último eles fazem os melhores momentos.
E todos têm um Toma Essa, irmãos.com, né? É.
Aliás, a gente é o que mais faz propaganda de vocês, cara.
Mas, ô Marcos, você sabia, cara, que eu comecei a escutar podcast com o JV na Estrada e eu conheci o irmãos.com por causa do Toma Essa, irmãos.com, cara.
Não, mas isso foi a maior jogada de marketing do Paulinho. É. Teve uma, muito tempo atrás, o Paulinho veio falar comigo e falou, cara, vamos ficar provocando um ao outro e assim a gente faz propaganda. Só que ele é muito inteligente, ele colocou no nome, irmãos. .com, então é muito fácil achar, JV na Estrada, já não, o cara fica falando, o que é isso? Como é que acha?
É verdade, uma vez a gente ia fazer uma competição de natação, lembra, cara? Pra colocar na prática essa rivalidade. É, o Gui vai entrar agora pro irmãos.com, cara, ele ganha todas as medalhas de natação. O que é verdade, ele e o irmão dele, todo campeonato que tem de natação, eles ganham. Aí a gente põe pra valer. Então, deixa eu só explicar pra todo mundo aqui quem é quem. É, o Marcos você já conhece, já participou aqui vários programas, faz muito tempo que não aparece por aqui, mas tá de volta. Ele tem os vlogs dele, né? A gente vai entender daqui a pouco o que é um vlog e vai conhecer também os programas que ele faz. O Guilherme, que tá aqui com a gente, ele é da minha igreja, a gente tem feito alguns trabalhos juntos e ele também começou um vlog há pouco tempo e como ele começou, ele tem pesquisado muito sobre o assunto, então a gente vai ter coisa pra falar também. E o Miguel é um cineasta, ele já participou com a gente aqui quando a gente falou sobre cinema cristão lá no Criama, vocês devem lembrar. Ele tem lançado alguns curtas na internet, a gente também vai entender o que é um curta daqui a pouco e vai tentar entender como que ele ganha dinheiro com isso, se é que ganha, né, Miguel? Como é que sustenta esse trabalho aqui? Então a gente vai falar aqui pras pessoas, né, que gostam de vídeo, gostam de filmes, querem ou não produzir esse tipo de conteúdo, né, porque é aquela coisa, né, nem tudo é pra todo mundo, né, a gente tem que ver pra que a gente tem vocação, pelo que a gente tem afinidade. Então vamos falar de tudo isso um pouco aqui nesse programa especial sobre vídeos para internet. Vamos lá, gente. Uma coisa que tem se popularizado muito ultimamente é esse tal de vlog, videolog, vlog, videocast. Videocast caiu em desuso já, né? Virou mais vlog. E quem tem feito isso muito bem, tem tido bastante audiência, é o Marcos Botelho. Marcos Botelho!
Marcos Botelho!
Eu lembro que, assim, quando a gente se encontrava, a gente só falava de podcast. Era podcast, 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 e falava de todos que a gente ouvia e coisa e tal. Aí, de repente, o Marquinhos descobriu o tal de vlog. Tinha muita gente fazendo já na época. Quer dizer, tinha algumas pessoas já fazendo na época. O PC Siqueira, aquele que foi pra Globo agora. Felipe Neto, né? estão todos famosinhos, né? Felipe Neto na Globo, PC Siqueira na MTV. E aí, cara, como é que surgiu essa ideia aí maluca de começar a fazer esses vídeos?
Foi um podcast do JV na Estrada que a gente começou a pesquisar bastante. Não, antes disso, eu queria fazer curtas. Antes disso, o cara que me impactou na internet foi o Rob Bell.
É verdade.
Ah, pode crer, aqueles DVDs.
E aí, os vídeos que eu via no YouTube dele, eu fiquei muito empolgado com aquilo, queria fazer uma coisa parecida. Juntei uma equipe, juntei um diretor de cinema, juntei o cara de trilha, o editor.
Todo mundo do podcast.
Só o Renatão, que sempre o Renato Trouxa que me segue, né? Mas os outros eram conhecidos, né? Começaram a insistir muito na ideia de trabalhar em cima da atuação. Não, Marco, você faz palhaço, você sabe atuar. O Rob Bell sabe falar andando com uma câmera. Eu queria fazer o que ele fazia, né? Não, vamos montar personagens. Bom, o projeto eu comecei a captar recursos, ganhei um dinheiro legal de recursos para fazer o projeto, só que o projeto não foi para frente. Como eu tava com recurso, eu queria fazer alguma coisa. Quando a gente teve um podcast sobre vlog no JV na Estrada, eu pesquisei todos esses caras que você falou aí e um pouco mais. E aí foi quando eu falei, então vamos fazer personagens, e surgiu o Lu e o Tero, meio que o Lu sempre existiu, porque eu sempre fiz palhaço, e o Tero tinha que ser o contraponto. E o bom do Lu e Tero, que eu acho que o que deu certo, é que os caras, eles fazem o contraponto e o alívio cômico, que é necessário num vídeo, e eu fico livre das críticas, porque você não vai ficar criticando personagens, né? Porque o Lu faz a questão de ser o avacalhado e o Tero já faz todas as críticas dos religiosos. Aí eu acho que foi isso um pouco que deu certo.
Quem tá assistindo que leva a sério ou não o que tá sendo falado, né? Porque é personagem mesmo.
Eu tô no meio da briga ali dos dois.
É. Você falou uma vez pra mim, não é Marcos Botelho com o Lu e Tero, é Lu e Tero com o Marcos Botelho, né?
Exatamente, os caras... Eu tô ali de bico.
Mas aí, cara, esse lance de vlog, né? Por que que tem feito tanto sucesso esse tipo de trabalho no YouTube, né? As pessoas têm cada vez mais descoberto e tem cada um, cara, eu já pesquisei muito sobre isso, o Gui também, acho que todo mundo já pesquisou, né? Tem cada um muito tosco, né? O cara pega a câmera, liga assim no nariz dele e começa a falar as coisas, aí começa a falar mal de algumas coisas que são pop e fica muito popular, né? Tem umas coisas muito bizarras aí no YouTube. Por que que vocês acham que esse tipo de coisa se popularizou tanto assim nesses últimos anos e tem feito gente muito famosa aí na internet, indo até pra TV e fazendo tantas coisas aí? Até o Rafinha Bastos, né, foi um cara que nasceu desses vídeos, ele continua fazendo esses vídeos, inclusive, depois que saiu da Band. Então tem sido um canal pra muita gente popularizar esse tipo de trabalho.
Ah, eu acho que tem muito a ver pelas redes sociais, né, principalmente pelo Facebook. Então, uma pessoa compartilha, outra compartilha, e todo mundo começa a compartilhar. Às vezes a pessoa nem assistiu, mas porque tem um monte de gente compartilhando, vai assistindo. E acho que isso foi o que mais fez divulgar os vídeos do YouTube. Porque depois do Facebook, depois do Twitter e das redes sociais, a frequência no YouTube aumentou muito pelo tanto que é compartilhado vídeos nessas redes sociais. Então acho que tem muito a ver pela comunicação, que acelerou muito depois do Facebook e do Twitter, principalmente.
E outra também, né? Os vídeos que têm sido feitos e que têm ficado famosos tem entre 3 e 10 minutos no máximo, né? Então é muito rápido, é muito fácil você pegar, assistir e ficar preso lá 3 minutos, 10 minutos no máximo. Te prende a atenção e passa a mensagem, você gosta e já compartilha, é tudo muito fácil, né?
A gente tem que pensar até na história da evolução da internet, né? Eu lembro que uma época virou moda, assim, popularização do e-mail e tudo mais, as pessoas mandavam vídeos curtinhos numa baixíssima qualidade por e-mail, antes de ter o YouTube, né?
Era o GIF animado quase, né? Era ridículo.
É. Aí a velocidade começou a aumentar, surgiu o YouTube e esses vídeos foram pra lá. Só que, inicialmente, eram aqueles virais, né? O pessoal chama de viral até hoje, que era um vídeo super engraçado, que popularizava, mas não tinha uma continuidade pra aquilo, né? Então, o cara fazia um vídeo, ficava até famoso, mas era aquele vídeo que ficava famoso. Até que eu acho que tem muito a ver com a sacada do YouTube de criar os canais e de possibilitar você assinar os canais dentro do YouTube e você talvez tornar o YouTube a sua página inicial ou colocar bem visível nos seus favoritos. Eu faço isso. Tem os botõezinhos lá em cima do Firefox, eu coloco lá o YouTube, todo dia eu dou uma olhada se os canais que eu assino tem algum vídeo novo, né? Então isso facilita bastante desse trabalho contínuo, né? Que é o vlog da pessoa sempre colocar essas novidades.
Esse negócio do canal que você falou, é tão interessante que no começo eu tinha um M Botelho, 12345, era o canal dos Jovens da Verdade. E porque no começo do YouTube, quando, sei lá, 5 anos atrás, quando eu comecei a usar, não tinha essa parada do canal ser importante. Hoje eu vejo, eu tentei mudar e não tem como mudar.
Não dá pra mudar, eu também.
O nick principal, né? Então aí a gente depois corri atrás, abri um outro canal, mas aí você já tem mais ou menos uns 600 assinantes, assim, um canal, aí você começa a ficar pensando, será que vale a pena mudar? Mas é isso mesmo, depois eles valorizarem o canal, a gente começou a pensar um pouco mais em vlog.
Tem muita gente que não sabe esse lance de assinar canal ainda, né? Acaba acompanhando mais pelo Facebook e tal, mas dentro do YouTube é uma grande comunidade, né? Uma grande rede social também, onde se trocam informações, se trocam novos vídeos, né? Então, quem sabe explorar isso bem, acaba tendo uma audiência interessante.
Eu acho que essa onda de vlogs, né, acaba sendo como vindo com a onda um pouco de reality show um pouco reduzido, sabe? Porque você acaba querendo acompanhar um pouco daquele cara, porque a maioria dos vlogs, acho que o Lutero traz uma outra vertente, mas é meio que a pessoa ali, né, não é um personagem. Então é a pessoa fica meio que esperando o próximo post, ficando meio que um, como se fosse um reality show virtual, assim. E eu acho também que essa onda de redes sociais, né, tipo Twitter, né, poucos caracteres, é tudo foi reduzindo a pressa de conteúdo, que aí veio os vídeos curtos, né, tanto que você vê na MTV um programa de 15 minutos, sabe, que antigamente isso seria meio que surreal. Então acho que isso tudo veio muito, essa estética meio reality show, videoclipe e tudo se misturando, né, e o YouTube, né, somou muito com isso.
A tendência, se os vlogs ainda continuarem, né, nessa popularização, tava até discutindo isso no Twitter outro dia, a tendência o YouTube virar praticamente um canal de TV, né, cara? Que você entra nos seus canais, você assiste os vídeos que você quer, é quase uma TV a cabo particular ali, com o material que você quer, você
faz os seus playlists também, né? Você
exatamente.
Pode escolher a sequência. O André, meu filho, tem a playlist dele, a gente põe todos os filminhos que ele gosta, e quando ele quer assistir, a gente deixa ele assistindo, vê todos na sequência, né? É como se fosse uma TV mesmo, sob demanda.
E no final, a própria tela já sugere vídeos parecidos, né? Você continua sempre dentro do seu gosto ali, acaba virando uma televisão mesmo, né?
Uma outra coisa que a gente não falou, mas também é que começou a ficar mais barato a tudo, né? A internet, câmera, computador. Por exemplo, a gente agora tava vendo que todo mundo tá 100% Mac aqui nessa... Mas eu lembro que o Mac era só um sonho de consumo. É. Não sei se o Mac ficou mais barato ou eu fiquei mais rico, mas... É. mas pelo jeito não, todo mundo tem o Mac, então esse negócio de
as câmeras barato, também, né, cara? Você tem uma filmadora alguns anos atrás, e digital ainda, né, que você pudesse já colocar na internet esse vídeo, era um absurdo, né? E hoje a gente consegue uma super qualidade com câmeras bem em conta.
E a economia do Brasil melhorou também, né? Isso é uma outra coisa ainda.
É. Com relação ao tipo de vlog, de vídeos que fazem sucesso, né? A gente já falou desses que ligam a câmera na cara e começa os haters, né? Começa a falar mal de tudo e reclamar da vizinha e reclamar da banda X e não sei o que tem. Esse daí acaba achando o nicho deles, que geralmente é adolescentes, revoltados também, que gostam de ver gente revoltado. Falando
que xinga muito no Twitter, né?
É. Mas aí, assim, a gente tem visto que outros que têm feito sucesso são pessoas que saem desse lugar comum, né? O Luitero foi uma ideia muito legal, que tem essa ideia do cara falando pra câmera, mas tem essas inserções de personagens, né? Achei muito, muito criativo isso. Tem os que abusam de efeitos especiais, como o Mr. Guitar Man. Ele manja muito de música, né? Muito de música, muito de efeitos especiais. Tem feito propagandas pro McDonald's, Coca-Cola, por aí, com todo o talento que ele tem. Tem o Fred Wong, né? Que também manja muito de efeitos e faz live actions de games, esse tipo de coisa. Mas são gente que, assim, tem muito know-how pra fazer algo de super qualidade, né? Os caras têm filmado com atores de Hollywood, né? Umas coisas muito malucas. No Brasil, tem o... Estamos falando tudo de não cristãos, né? Inclusive, a gente vai chegar à conclusão que a necessidade de produto assim, com temática cristã, é muito grande ainda. Tem o Felipe Neto, criou aquele canal Parafernália. Ele tem feito umas coisas muito interessantes, apesar de ter muitos palavrões, às vezes até incomoda, mas com bom humor, né? Coisas legais. E assim, ele tem feito alguns curtas também, né? Filminhos assim, que... tem sempre com humor, mas tem sido muito legais. Então tem muita coisa que pode ser feita. Com relação aos cristãos, o que tem de cristão hoje que a gente pode falar, ah, isso é um vlog cristão? O Marcos faz o Luitero, faz o Colagem, né, Marcos? O cara mergulhou no vlog.
Hoje a gente tem 3 vlogs, assim, né? O Luitero, o Colagem e o 4 Cabeças e uma Sentença, que a gente faz com o JV na Estrada.
O Colagem é... você pega uma música... não, você pega um texto, né? Uma mensagem...
Não, na verdade eu pego uma música que a gente chamava antigamente secular, né? Uhum. Que não se cantava entre os crentes. Uhum. Tiro ela de contexto dela e jogo dentro de um contexto de algum personagem bíblico.
Uhum.
E isso deu muito certo, foi muito legal. A gente começou isso também no, numa parada que a gente fazia chamada Cara e Coroa, né? Que era a cara do mundo e a coroa do rei, no acampamento. Então a gente sempre cantava uma música secular e uma música cristã. E como assim, dizendo assim, ó, secular fala isso, a cristã fala isso. Até um dia que a gente chegou numa música que fala prosperarei, nananana, pra direita, lembra disso?
Acho que sim. Ah, eu vi, sim, acho que eu vi esse dia o Caleb cantando, cara.
Isso, e o Caleb pegou e cantou, e ele fez ao contrário, a música evangélica tava na cara, e a coroa foi aquela homem primata, capitalismo selvagem. Cara, e aquilo arrepiou, eu falei, que coragem. Aí foi quando eu percebi que nem toda música evangélica tá do lado certo e nem toda música secular tá do outro lado.
Uhum. Legal, e o Quatro Cabeças Uma Sentença, vocês juntam os quatro lá do podcast JV e falam bobagem.
Isso, a gente queria fazer os quatro cabeças. Não, não era pra ser bobagem, só que a gente não consegue, né? Mas é interessante, Paulinho, você tá falando aí que o segredo do sucesso. Eu posso daqui a pouco falar pra vocês o segredo do não sucesso, né? Que eu tenho certeza. Porque você falou aí no começo que começou a surgir muitos vlogs ruins, mas eu lembro que eu e você conversando, principalmente na época de votação de podcast, você lembra daquele negócio que tinha?
Sim, o prêmio podcast.
O prêmio podcast. É. Você lembra o tanto de podcast que tava surgindo ruim pra caramba, cara? Uhum. Então todo fenômeno social de comunicação sempre aparece, principalmente quando é popular, aparece muita coisa ruim pra alguns se destacarem.
Uhum. E geralmente tem vida curta, né? Se o negócio não é bem feito, é feito de qualquer jeito e tal, tem vida curta. Pode ter certeza que todos esses que a gente falou na época que eram muito ruins, não existem mais. Ou evoluíram, ou melhoraram, deram uma guinada e viraram, ó, coisa de gente, ou morreram. E a coisa bem feita faz muita diferença mesmo.
Uma coisa que eu acho interessante é que às vezes parece que é muito mais difícil você prender a atenção de alguma pessoa no YouTube do que na televisão. Então, às vezes o cara tá assistindo uma coisa na televisão horrível, super sem graça, ele pode ficar lá uma hora, duas horas e ele não se incomoda. Ele tá lá deitado, tranquilo, ele tá assistindo, tá ruim, ele tá lá assistindo, ele nem se incomoda em mudar de canal. Aí você abre o computador, vai mostrar um vídeo pro cara de 5, 6 minutos, no terceiro minuto, se não tá muito interessante, o cara já vira, já fecha. Isso, então,
se a pegada inicial não é boa.
Então eu vejo que as pessoas são muito mais impacientes no YouTube do que na televisão. Só que por outro lado também a gente vê coisas na internet que bombam sem explicação. Essa questão da esse vídeo aí da Luísa no Canadá é uma coisa ridícula que estourou, ninguém sabe explicar porquê e todo mundo conhece.
É impressionante, cara. Uma propaganda lá da Paraíba.
Mas isso, Guilherme, é porque assistir televisão é um fenômeno cultural agora, assim, você senta com a sua família, tá passando às vezes Zorra Total, você nem pensa em mudar, porque na verdade você não tá quase assistindo, ou você tá sentado no sofá. E quando você tá na internet, você tem milhões de opções do lado do vídeo, você não assiste mais um vídeo, né, é outro tipo de mídia. Você assiste o vídeo, mas do lado tem uma propaganda, do lado já tem links relacionados, é difícil você ficar realmente... A atenção no YouTube é muito mais difícil do que na TV.
Tem muito mais opções. Com relação à duração também eu acho interessante, cara. Se eu tô lá no meu dia de trabalho, eu fico acompanhando o Twitter, toda hora eu dou uma olhada lá, ver que estão tweetando, né? Então eu tô lá trabalhando, às vezes eu preciso dar uma pausinha pra relaxar a cabeça. Aí eu entro no Twitter e tem um link, olha, veja esse vídeo que divertido, alguma coisa assim, eu clico. Se eu entro no vídeo e ele tem 15 minutos, eu falo, vou deixar pra assistir isso outra hora. Mas se eu vejo ele tem 2 minutos, 3, eu falo, dá pra assistir agora, sabe? Essa questão da duração, né, da gente precisar das coisas mais rápidas, faz bastante diferença também, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse fazer vídeos interessantes, conseguindo passar uma mensagem em 2-3 minutos e conseguir fazer uma sequência deles, acho que vai ter um alcance maior do que você pensar em fazer vídeos grandes. A não ser que você seja muito bom e crie uma fidelidade com o público e faça eles sempre voltarem. Um exemplo é o Jovem Nerd, né? Que faz o Nerd Office deles lá toda semana de 20 e poucos minutos.
20 minutos.
E estão chegando a 100 mil views toda semana, então...
Eu assisto toda semana.
Então. Eu também, cara. O Jacaré Banguela começou a fazer também vídeos agora, e os dele, pelo que eu vi, os pilotos dele estavam dando quase
40 minutos, cara.
Ele tá fazendo um talk show, né?
Isso. E tá, tá tendo muitas visualizações, cara.
É, mas eu acho isso já um tiro no pé. Não sei, eu acho que o fenômeno do Jovem Nerd, migrar de mídia e ser tão bem sucedido, um fenômeno, cara. Os caras são bons. E hoje eu tava olhando o novo site deles, que eles estão virando já mídia, uma rede social. Uhum. Os caras são bons no que fazem, mano.
Eles também levaram toda a popularidade deles, de um jeito certo, claro, com sucesso, pro YouTube, né? Eles conseguiram fazer essa transição, igual você falou, mas eles já tinham uma grande popularidade antes, né? Eles não começaram do zero com os vídeos.
Então, mas é uma mudança de mídia muito grande, né, cara? Eu tô começando a mexer um pouco com podcast agora, é uma mudança muito grande, porque podcast você tem uma liberdade pra fazer, você tem de 30 minutos até uma hora pra você passar o que você quer passar, e o vídeo é uma migração muito grande, né? É um foco totalmente diferente, assim.
É um estilo diferente, não dá pra você fazer um podcast em vídeo, não vai rolar, não vai funcionar. A gente ligar a câmera aqui, a gente gravando e depois colocar o programa inteiro em vídeo. Eu fiz isso uma vez, mas nunca mais. E a gente descobre, né? Eu falei, nossa, que legal, se a gente conseguir filmar o que a gente tá falando, vai ser legal, as pessoas podem assistir, mas daí ninguém vai querer assistir um vídeo de uma hora.
É, não. E outra coisa que eu reparei fazendo vlog é que quando você grava o podcast, que nem a gente tá gravando agora, você vai cortando tudo quanto é espaço vazio. E parece ainda uma coisa, por exemplo, se eu tô conversando um assunto mais sério e tudo mais, o negócio fica dinâmico e, como é que eu falo, parecendo sincero, de coração. Aqueles vídeos que tem muitos cortezinhos entre um momento e outro, o cara não consegue falar uma frase inteira, tem que ficar cortando, aquilo tira a empatia do vídeo.
Uhum. Sem contar que o vídeo, é, apesar da gente... Eu tô falando aqui porque eu não faço vídeo, então é outra
Você
visão.
Consumidor.
Exatamente. Mas assim, se eu for fazer um vídeo, hoje eu não penso no cenário, por exemplo. Posso filmar aqui no meu quarto, tem um armário, uma cama aqui. Mas quem tá assistindo, olha o cenário inconscientemente e percebe, né? Então você tem... São muitos outros fatores. Iluminação, você vê mesmo no Nerd Office, naqueles backstages que eles fazem, às vezes, assim, toda a estrutura que você nem imagina que tá ali pra dar aquele efeito todo, né, cara?
O áudio, principalmente, né?
É, cara. Captação do áudio é fundamental, né? Tudo é fundamental pra um bom vídeo, né? Um vídeo escuro, com áudio mal captado, com uma câmera que não dá conta do recado. Tudo vai colaborar pra que o seu vídeo não tenha a atenção necessária pra passar a mensagem.
Né? Mas eu posso falar um pouco do outro lado? Porque, assim, eu acho que às vezes a parte técnica não incomoda muito, e sim a pessoa. Eu lembro muito quando o PC Siqueira começou, foi uma coisa bem simplesinha, sabe? Ele falando besteira ou que... Não sei se vocês já viram o primeiro vídeo do PC Siqueira.
Não. Eu acho que eu cheguei a clicar, assim.
Então, é uma coisa, assim, muito simples. Acho que do Felipe Neto é pior ainda. Ele liga a câmera e fala pras pessoas, assim, o que vocês querem que eu fale? Vão falando aí, não sei se vocês viram também. Então, assim, é uma coisa que eu acho que depende muito da pessoa, assim. Eu acho que a sinceridade é o jeito que a pessoa se porta de frente da câmera. Eu vou até assumir uma coisa que uma vez eu tentei fazer um vlog com um amigo, assim. E, cara, é muito difícil fazer um vlog, cara. Eu não sei, pra mim não é minha praia, assim. Aí não era eu que tava falando, mas era esse amigo meu e eu sentia que, assim, pô, eu não assistiria esse vlog, entendeu?
E aí isso é a gente muito nem... importante ter essa noção, né, cara?
É, ter muita noção. E a gente nem postou, nem editei o negócio, entendeu? Eu acho que também o que a pessoa fala,
lógico.
Pra pessoa, tipo, você parar, por mais que seja 2 minutos e ouvir uma pessoa falar, sabe, você tem que estar interessado ou ser uma coisa totalmente insana, tipo o negócio da Luísa, sei lá, mas eu acho que tem que ser algo que a pessoa pare pra ouvir, né? Porque se não se põe um vídeo, eu não vou ficar ouvindo
esse cara na vida, né? Não, o cara que vai começar um vlog, ele não tem que pensar, vamos ver qual câmera eu vou comprar, qual luz que eu vou comprar, onde eu vou filmar. Beleza, já tenho tudo. E agora? O que que eu vou fazer?
O que eu vou falar?
Só falta a ideia genial, né?
Não adianta nada, né?
É, mas por um outro lado, Miguel, o Felipe Neto e o PC Siqueira não fizeram sucesso por causa dos primeiros. E se você vai nos caras que fazem sucesso, sempre nos primeiros, eles até têm vergonha, só mantém lá por causa de história, né? Pra manter a história. Mas você pega os primeiros irmãos.com, JV na Estrada, Nerdcast, você pega todo mundo que tá começando. Isso é uma das maiores frustrações mesmo, do meu vídeo Luitero, que mais tem 50 mil views. Eu tinha mudado de câmera, ficou tudo borrado minha cara. Eu queria tanto
ficou,
que... Cara.
Ficou manchado, né? Sua barba.
Ficou manchado. Eu tinha não, sabe? Isso é de novo, é garoto com dinheiro. Eu tinha ganhado dinheiro e comprei uma 7D. Fiz uma pesquisa, todo mundo mandou comprar essa porcaria de 7D.
Só que, cara, antes eu filmava com um negócio que não precisava foco, ajustava a cor automaticamente, a captação de áudio era boa. Hoje eu comprei a 7D, eu tive que comprar microfone de lapela, o headshot, tudo mais, né? Que uma coisa puxando a outra. Mas
headshot,
aí,
cara, shotgun.
É shotgun.
Counter-Strike.
Tô jogando Counter-Strike. Ô, Botelho, se concentra no podcast, por favor.
Ah, desculpa. Eu já tava gritando Fire on the Hole. Mas aí, cara, esse negócio da qualidade do áudio, eu acho que o Miguel trabalha muito com isso, com a técnica. Ele, pra mim, eu acho que ele é importantíssimo no subconsciente, entendeu? Às vezes, e eu vejo isso muito dessa geração que é da estética, o vídeo tá lindo, bonito, cara. E aí, eu vou te dar um exemplo aqui. O Ed René, quando começou o Talmidim, putz, aquela estética dos livros lindo, e quando ele ia falar, eu dava uns gritos de tanta raiva, de tanto que o áudio era ruim. E isso, na nossa subconsciente, a gente deixa de assistir porque não tá ouvindo direito, porque não veio gostoso. E depois, eu lembro que eu entrei em contato com os caras que estavam fazendo, eles falaram, não, vamos corrigir isso. Depois, quando ficou bom, o negócio deu um boom. Então, também, de uma certa forma, a técnica, a iluminação, o áudio tem que estar legal, porque senão incomoda muito.
Acho que tudo faz parte mesmo, né, pra coisa ser bem feita. Mas o conteúdo, com certeza, é fundamental.
Com certeza, porque indo um pouco pra área de cinema, hoje tem vídeos de celular ganhando prêmio mundial, sabe? Uhum. Então, tem diretor conhecido filmando com iPhone, uhum, sabe? Até, por exemplo, deixando câmeras de cinema, de película, pra filmar com a 5D e etc. Então, sim, às vezes, a técnica é importante, mas depende de como você adapta esse seu equipamento à técnica, né? E ao conteúdo, na verdade.
Por exemplo, pra mim, quando eu gravo o Luitero e colagem, o roteiro é fundamental. Sim. É muito difícil ter uma piada no Luitero que não seja escrita antes. Até porque eu tenho que gravar separado, né? Eu gravo todo...
Ah, não, sério? É. Não. Não, não, sério que você não fica trocando a maquiagem a cada take, cara?
A máscara caída.
Sabe qual que é a maior pergunta que eles fazem pro Leitero? É como eu consigo tirar a barba pra fazer os outros e depois estar com a barba de volta. Eu não tô brincando.
Isso é desafiador, cara.
Mas voltando pro roteiro, pra mim o roteiro é fundamental. E quando a gente vai gravar, por exemplo, quatro cabeças de uma sentença, é que a gente tem uma sentença só pra desenvolver, é desesperador, porque às vezes a gente fica lá 10, 15 minutos na frente da câmera e não sai nada. E graças a Deus a gente tem um Caleb da vida, que quando ele liga o bullying, aí o negócio flui e a gente vai legal. Mas eu acho que esse é um erro dos caras. Os caras ligam a câmera sem saber direito, tintim por tintim, o que vai fazer.
A não ser que o cara seja bom. O PC Siqueira falou que ele nunca fez roteiro. Ele liga a câmera e fala o que dá na cabeça.
Ah, mas ele vomita, né? Ele não fala... Ele vomita ideias, né?
Ele, não... ele demora... Sim, às vezes ele tá passando 2 dias gravando e vai pegando os melhores trechos.
Sim, mas quando a gente se dedica muito a uma coisa, a gente tá fazendo outras coisas, a gente tá pensando nisso, né? Tá dirigindo, tá pensando nisso, tá fazendo outra coisa, tá pensando nisso.
Um dia eu fui ajudar o Paulinho a gravar um vídeo com o Josué Campagnano, né?
É.
Nossa, cara, a gente ligou a câmera, o cara saiu vomitando as palavras assim, o cara fez de primeira, acho que nem precisou de edição aquele vídeo. O cara não tinha texto, não tinha nada, mas de uma vez ele fez tudo e sem roteiro, sem nada.
A gente fez um institucional pra ser pau, né? Josué Campagnano, diretor. Realmente, ele não tinha nada na mão e falou, cara. E assim, agora eu vou falar isso, ele falava. Aí falava, beleza. Aí agora eu vou falar isso, falava, sem... Quase não deu trabalho pra edição mesmo. Impressionante. É quem tem, o dom tem, né, cara?
É muito engraçado isso. O pastor da minha igreja aqui, o Yudé, se eu dou um roteiro pra ele, ele trava. Ele não consegue. Aí, se eu faço um resumo, ó, falo isso, ele manda ver de primeira, sempre. Eu fico escandalizado.
Uhum. Tem gente que tem facilidade com as palavras, né? Mas e com relação a vídeos de temática cristã?
Tem, por exemplo, o André Valadão tava fazendo uns vídeos, não sei se vocês chegaram a ver isso aí.
Não,
uns vídeos temáticos de internet muito bons, cara, de qualidade que ele usou, mas também é quase TV, né? Ele usou toda a TV lá da igreja deles lá em função aos vídeos dele que passava toda sexta-feira e ele soltava no YouTube e tem coisas de 100 mil views, os negócios são bacanas.
Eu sempre gostei muito do trabalho do Botelho, sempre acompanhei ele de perto, e aí quando ele fez aquele vídeo do Luitero de internet, que ele fala sobre os carniceiros que ficam atrás desse lixo, né? Que é produzido pela rede gospel, né? Que a gente chama, fazendo um desafio pra que a gente produzisse algo de bom também. E foi aquele vídeo que me animou a ter um canal no YouTube também e fazer, produzir alguma coisa. Eu sei que o Botelho, ouvindo isso, deve estar até arrependido de falar isso, porque produziu uma coisa tão ruim como aquela, né? Mas foi através daquele vídeo que eu me animei a falar, não, deixa eu produzir alguma coisa também. A questão é que eu não sou formado em atuação, nem em artes, estudo contabilidade, não tem nada a ver com comunicação.
Estudo contabilidade pra ganhar dinheiro, né, cara? E fazer isso de hobby.
e assim, eu vou fazendo os vídeos e tô me descobrindo, assim. O primeiro, até peço desculpa ao Marcos, ficou muito parecido com o trabalho que ele faz. Então,
desculpa.
Eu vou dar uma olhada depois.
E aos poucos eu tô achando o meu caminho e melhorando os pontos de acordo com os vídeos que eu vou fazer. Porque eu ainda tô nessa parte dos vídeos toscos, né? Vocês falaram que quando uma pessoa começa os vídeos, geralmente é tosco. Eu ainda tô nessa fase de saindo do tosco.
Mas é legal, o Gui tem conteúdo, cara. Ele tem boas ideias também. Só precisa tempo e disposição pra fazer mais vídeos. Eu acho que tá no caminho legal.
Mas isso que o Gui falou é importantíssimo. A gente precisa descobrir as brechas que a internet estão dando, e elas estão dando o tempo todo. E eu sei que é difícil isso. A gente quer sempre procurar referência, e a nossa referência a gente acaba imitando. Mas isso que o Gui falou é importante, a gente pegar e começar a descobrir a nossa proposta. E a proposta, se não for criativa, não for algo diferente, ela não vai dar certo.
Uma cópia vai ser sempre uma cópia, né, cara? Vai ser sempre o espelho de alguma coisa que é mais famoso.
É, como o Marcos Botelho se espelhou no Rob Bell, eu me espelhei no Botelho, e espero que um dia alguém se espelhe em mim, como fazer ou como não fazer.
Não, e a minha sorte é que eu tive amigos que falou, não faz igual, cara, você só vai ser uma cópia, cara. Você tem que explorar o que você pode dar de diferente.
Eu já vi algumas coisas, assim, de pastores no Brasil fazendo coisas parecidas. Mas realmente não convence, porque tem alguém fazendo muito bem lá fora, né? Não precisa fazer uma versão aqui.
Ô, Marcos, pode ficar tranquilo que eu vou mudar a linha, senão eu vou roubar todos os seus fãs. Pode ficar tranquilo que eu vou mudar a linha pra gente ficar diferente, tá bom?
Não, mas o Gui tá buscando o formato dele, né? Ele fez um que é falando pra câmera, depois fez uma versão pra música do Stênio, né? Um clipe pra música do Stênio, do
muito
Filho Pródigo.
Muito legal, cara. Muito bom.
É, olha só.
É, já assisti, cara. Muito legal.
É, ele tá com uma ideia diferente agora. Hein? Mas então, lá fora a gente tem muita coisa. Lá fora que eu falo, nos Estados Unidos, né? De língua inglesa. Tem muita coisa interessante, muitos vídeos bons. Não sei se vocês já viram, cara. Tem uma igreja que faz aqueles vídeos com fundo branco, que tem uma atuaçãozinha, que tem da Coca-Cola, da bexiga. Eles fazem umas coisas fantásticas, assim. E eu acho legal a proposta deles, porque eles provavelmente fazem pra ilustrar os cultos da própria igreja, mas são coisas assim que podem ser usadas por qualquer igreja. Eu acho que essa é uma visão muito preciosa, né? Você poder produzir na sua igreja algo que vai abençoar muito mais gente. Você tem lá, sei lá, 200, 800, 1.500 membros na sua igreja, vão ser abençoados com aquilo, mas você colocando aquilo na internet, disponibilizando pra todo mundo usar, imagina o impacto que isso pode causar em tantas vidas e em tantas igrejas pelo mundo afora, né? A gente acho que precisa de gente disposta a fazer esse tipo de trabalho mesmo. E o que eu gosto tanto do trabalho do Marcos quanto do trabalho do Miguel é que esses produtos que eles estão produzindo são coisas que podem ser usadas por mais pessoas, né? Não é fechado naquele nicho que abençoa só aquele tipo de gente.
O exemplo que eu tenho aí é que no final, em novembro, no final do ano letivo, que a gente toda sexta-feira reúne com os adolescentes aqui na IP Alpha, né? A gente combinou nas férias, como a gente não ia ter reunião, cada um ler dois capítulos do Evangelho de Marcos, e eu ia mandar um videozinho explicando o que eu lesse em comentários, a minha opinião, né? E aí depois os jovens pediram pra entrar, e depois eu abri pra internet, eu acabava gravando no meu gabinete, gravei 8 vídeos, cada um com 2 capítulos explicando, e no final, quando eu cheguei no final, tinha 10 mil views nos vídeos. Então, assim, sendo que meus adolescentes são 100 adolescentes. Então, acabou abençoando muito mais pra fora do que pra dentro. E a gente nem fez intencional.
E às vezes, por exemplo, eu tô fazendo meus vídeos. Meu primeiro vídeo em um mês teve 1.000 views, né? E eu fiquei feliz, mas como eu não faço isso em tempo integral, não me dedico só pra isso, acabo desanimando, alguma coisa assim. E aí eu recebi um e-mail de uma pessoa lá da Bahia, que ele tinha me encontrado na internet, que ele gostou muito e que tava abençoando muito a igreja dele, muito o grupo pequeno da igreja dele, e pediu pra eu continuar fazendo, que tinha gente que tava sendo abençoada através daquele trabalho. E isso que é o que mais dá ânimo pra você continuar produzindo.
Sem dúvidas, sem dúvidas.
Miguel é um guerreiro, digamos assim. O cara
é um Highlander.
É, O cara inventou de fazer curta-metragem com temática cristã, sem recurso nenhum, sem investimento nenhum, sem patrocínio, até onde eu sei, né, Miguel? Uhum. E o cara tá produzindo aí, já lançou o primeiro, acabou de lançar o segundo, né?
O segundo até que teve um apoio e tal, mas enfim, continua.
É, o primeiro foi Não Me Deixe Te Deixar, a gente até falou sobre isso no programa sobre cinema cristão. Uhum. Agora lançou o Dom Gratuito e já gravou mais dois, já tem mais dois gravados, né?
Isso, isso.
O que é um curta-metragem, se alguém não sabe o que significa essa palavra? O que
então,
é um curta?
É um metro menor.
É porque na parte de cinema tem três tipos de duração de filme, que é o curta-metragem, o média-metragem e o longa-metragem que as pessoas assistem no cinema, que é o longa-metragem. E um curta-metragem é uma produção até 15 minutos, alguns falam 20, mas tem festivais de cinema que não aceitam vídeos acima de 15. E é você passar a história, ou se for um documentário, curta-metragem, passar isso nesse período de tempo, né? Então, o nosso ministério é um ministério de cinema, não necessariamente é um ministério de fazer curtas-metragem, porque a gente não teve a oportunidade ainda de fazer um longa-metragem. Aliás, a gente tá até com um projeto de longa agora, só que eu não posso abrir muito algumas...
Ah, não, cara, peraí, você tá participando do podcast irmãos.com, você não vai contar tudo?
É, guarda pro do JV na estrada, guarda.
Não, o que eu posso falar é que a gente recebeu uma proposta de fazer um longa-metragem em breve, assim.
Eu vou ter que voltar atrás do meu texto sobre não assisto mais filme evangélico.
É. Vai depender do final, né, cara?
Se você fizer o final Tabajara, mano, olha, eu não assisto.
Se não for um final feliz, você já ganha 50% da minha credibilidade.
Pô, da minha também, cara. Não, pode ter ressurreição depois, mas ele tem que morrer na cruz, tá? Ó.
Não, cara, se for um final desafiando os gigantes, eu nem assisto.
Acho que vai ser bem legal, cara. É bem legal.
Você falou de curta, média e longa, mas agora com o YouTube tá surgindo o termo micrometragens também, né? Que é de 4, 5 minutos.
Não, e tem festivais de cinema que é festival do minuto, né?
Do por minuto, exemplo. É verdade.
Então, hoje em dia, por exemplo, uma publicidade, às vezes, de 30 segundos já passa, nossa, um conceito muito grande, né, às vezes. É. Então, curtas-metragens são isso, são histórias ou documentários ou videoartes de até 15 minutos. A proposta do Ministério é trabalhar isso, narrativa cinematográfica, falar de Deus através da sétima arte, assim. E aí a gente começou com o Nome Deixe Deixar, que foi algo assim que a gente não esperava a repercussão que deu. Um curta-metragem ter mais de 20 mil views é muita coisa, sabe? Porque você pega aí, pode entrar no Porta Curta da Petrobras e tal. Geralmente os curta-metragens têm pouquíssimos views, assim.
Vocês estão no Porta Curtas também?
Não, a gente não tá lá, não.
Mas é difícil conseguir entrar lá?
Então, cara, sabe que eu não sei?
Ah, nem tentou?
Não, nem tentei, cara.
Então, você faz vídeo pro YouTube, né, cara? Você vai lá, investe, tira do bolso e tal, filma e coloca no YouTube.
É, a ideia é abençoar vidas, né? Tipo, eu acredito que o dinheiro é meio que consequência, assim. Tanto que se a gente talvez começasse por um longa-metragem, não tendo condições de filmar durante um mês, sabe? De ter essa estrutura de alimentação, logística, equipamentos. Eu acho que a gente começou com o que a gente tinha, sabe? E você consegue ter uma visibilidade legal, assim, porque, por exemplo, Não Me Deixe Deixar teve bastante views, a gente entrou em festivais de cinema, de curta-metragem seculares, vamos dizer assim, até porque não tem muitos festivais de cinema cristão. Aliás,
se tivesse festival de cinema cristão, você ganharia em primeiro, segundo e terceiro, né, cara?
Não, mas pior que tem, cara, outras pessoas aí no Brasil fazendo curtas.
Pior ou melhor?
Ah, então...
Deixa os jurados julgarem.
É, eu não sou. Essa parte de críticas de cinema não é muito minha praia, não. Aí...
Ô, Miguel, quanto custa pra fazer um curta igual vocês estão fazendo?
Pois é, essa era a minha próxima pergunta. O primeiro, quanto que você gastou? De onde veio esse dinheiro?
Não,
pode, pode.
Ele vai editar a pergunta dele e vai mandar uma
pergunta. Não, desculpa, mas, Paulinho.
Conta como é que foi o primeiro, então. É, quanto que você investiu e de onde que saiu esse dinheiro?
O primeiro curta-metragem, a gente fez com o que a gente tinha de equipamentos e estrutura, né? E aí a gente gastou R$600 e ainda...
Sem contar no equipamento, é o que vocês já tinham, vocês não investiram em equipamento.
É, sem contar equipamento, por exemplo, a passagem da equipe, cada um tirou do bolso, alimentação, eu lembro que a gente passou no cartão e depois a gente orou pra Deus providenciar.
atrasar a fatura.
É. Mas foi bem assim, assim, a gente começou com o que a gente tinha, né? E o principal era não só equipamento e estrutura, mas o dom que Deus tinha dado pra gente, sabe? Porque o filme, como eu falei, ele entrou num festival de cinema secular. Só o fato de você entrar já é uma premiação, digamos assim, porque muita gente se inscreve, né? E aí ele ainda venceu o melhor filme, melhor direção e melhor atuação. E a gente ganhou uma premiação em dinheiro também.
Pagou os R$600?
Pagou. A premiação foi de R$1.000.
Olha só. Aí cobriu o cartão.
Cobriu o cartão. Um investimento.
Que legal.
Deus supriu muito, assim, as nossas expectativas. E o principal que comentaram aí também foi o retorno, né? Das pessoas comentando no Twitter, no Facebook, e-mails que a gente recebeu de pessoas que foram abençoadas, vidas transformadas, sabe? Uhum. Isso foi fundamental, assim, porque a gente trouxe uma proposta diferente, né? Porque todo o pessoal da equipe trabalha no mercado, sabe? O pessoal trabalha em outros lugares. Eu trabalhei na O2 com o Fernando Meirelles já. Tem pessoal da revista Isto É. Tem gente da Record no grupo. O cara da Isto É, as fotos das capas que vocês veem na banca, é ele que faz, sabe?
Pedro, né?
É, o Pedro. Você até conhece o Pedro. O nosso editor, o Paulo China, ele é um dos melhores editores do Brasil. Já fez trabalho pro Black Eyed Peas. Já fez trabalho pra vários, pra MTV e etc.
E todo mundo voluntário.
Todo mundo tinha vontade de fazer algo pra Deus, mas não sabia como, né? Porque o cinema é uma arte coletiva, né? Uhum. Então, eu sou líder do ministério, Deus foi trazendo, eu fui unindo essas pessoas e a gente montou um ministério. A gente não se denomina uma produtora que quer lucrar num cenário, sabe, gospel e tal. Não, a gente é um ministério de cinema que usa da sétima arte pra falar de Deus, assim.
E aí você falou de investimento agora nesse segundo, então teve alguém ou alguma empresa que investiu?
É, então, o segundo, o dom gratuito que a gente vai lançar agora, o orçamento foi de R$9.000.
Uau!
Ó. Caraca!
Olha só, cara!
É, aí a gente já, por exemplo, a gente filmou com 3 câmeras 5D.
É, e teve que comprar umas armas de chassi raspado, né?
É, mais ou menos isso. Bala de festim.
Mas vocês andaram as câmeras?
Não, as câmeras a gente até, 2 pessoas na equipe tem, a gente arrumou uma outra emprestada, mas a gente alugou, por exemplo, Steadicam, que é aquele colete pra deixar a câmera mais...
Ah, vocês não vão fazer com cadeira de rodas mais, o traveling, cara?
É, no primeiro foi cadeira de rodas, cara, o traveling.
Ô Marcos.
Oi.
Acho que vale a pena a gente juntar nosso trabalho e pro curta-metragem tá dando mais dinheiro lá, cara. Acho que Deus tá abençoando mais essa área aí.
Deus tá abençoando mais.
Mas você sabe que o valor de um sonho não tem preço, né? Que foi isso que aconteceu. Antes de eu começar o Luitero, quando eu tava naquele vídeo, eu fiz o projeto do curta e apresentei pra umas pessoas pra levantar uma grana, né? Ninguém me deu retorno, deu um desânimo. Aí um dia no jogo do Corinthians, tava no jogo do Corinthians contra o Fluminense, encontrei alguns amigos da igreja, tava conversando e comecei. O jogo tava tão bom que comecei a falar dos meus projetos. Aí o cara falou, não, eu acho que eu tenho alguém que tá querendo investir em projetos assim. E no outro dia eu tinha R$10.000 na minha conta.
Nossa, caraca. Que da hora. Era um torcedor do Fluminense, inclusive, que ouviu a conversa.
E foi quando eu, lógico, tinha que dar as notas de tudo, não vou gastar comigo, mas foi quando eu comprei câmera, tripé, microfones e tudo mais. É. Só falta ainda esse coletinho de Steadicam aí que eu tô sonhando faz um bom tempo.
É legal, né, cara?
E aí o dom gratuito foi, a gente teve esse orçamento maior. O terceiro filme, a gente filmou, que não lançamos ainda, a gente filmou em película. A gente teve um apoio, uma parceria da Academia Internacional de Cinema, que eu estudava lá, me formei lá, e aí eu apresentei um projeto lá com uma temática cristã, e aí a gente usou os equipamentos que eles tinham, entende? Então já deu um upgrade a mais nos equipamentos. Então, aos poucos Deus tem abençoado, aberto portas pra gente fazer cada vez mais com excelência, assim, e o nosso sonho, por isso que eu falei que não só curta-metragens, mas, de repente, longa-metragem, seriados e outras coisas, né? E a ideia é essa, assim como dança, teatro, música, a gente usar a arte cinematográfica pra falar de Deus. Essa é a intenção.
E todo mundo é da mesma igreja que trabalha com vocês nesse projeto?
Não. É um ministério interdenominacional. Tem pessoas de várias denominações. Tem pessoal Assembleia de Deus, Batista, várias denominações.
E aí, pra vocês produzirem juntos, vocês vão fazendo muita coisa remota, assim, por e-mail, até que marca alguns encontros de vez em quando.
Isso, isso. É conversas pela internet, e aí quando a gente vai filmar, a gente se encontra num lugar, por exemplo, a gente filmou 3 curtas no Rio de Janeiro, aí as pessoas vão pra lá e filma, e um foi em São Paulo. Então a gente sempre procura, como a gente não é integral ainda, porque as pessoas têm os seus trabalhos, a gente procura um feriado no ano, um final de semana, pra gente fazer esses projetos.
E você já foi atrás, eu tô falando muito de dinheiro como se isso fosse muito importante pra gente, né? Todo mundo aqui faz as coisas sem dinheiro. Mas quando fala de filme, o governo tem apoiado muitas iniciativas, né? Você já foi atrás, sabia como é que faz?
Então, eu sei até como que faz pela lei Rouanet, né? Lei de Incentivo à Cultura. Só que é um processo um pouco complicado, assim, até porque nós não somos ainda uma produtora que tem um CNPJ, por exemplo. A gente está correndo atrás disso. Mas tem até alguns incentivos que são para pessoa física, assim. Tem incentivo da Petrobras que dá, tipo, acho que R$80 mil para um curta-metragem. Tipo, R$1 milhão para fazer um longa-metragem. Mas não é algo esse que a gente buscou ainda, assim, de fazer. É porque a gente tinha um propósito meio de fazer com o que a gente tinha mesmo. E agora a gente tá meio que tá ficando sério. E aí a gente tá organizando a casa para correr atrás desses apoios, desses editais, para produzir outros projetos.
O legal é a gente ver os evangélicos fazendo coisa de qualidade, né? Porque sempre que a gente vai analisar o trabalho cristão, a gente, sei lá,
tem que baixar o nível.
A gente abaixa o nível para aceitar, né? Então, se fosse uma coisa, aquela palavra secular, a gente é mais exigente. Ah, como é pra Deus, a gente é um pouco mais... Deus olha o coração, né?
A gente falou isso no cinema cristão, né? O irmão esforçadinho, né?
O Paulinho falou, quando as pessoas ouvem, você faz filme cristão, a pessoa já vem com os 2 pés atrás, né? Nenhum com 1 pé atrás.
Porque a gente não tem visto coisas boas ainda, né, cara?
É uma pena. Foi esse meu sentimento com você, Miguel, no começo. Mas o trailer valeu a pena.
O trailer tá melhor que o filme, vou dizer.
Mas sempre é assim, sempre o trailer é melhor que o filme.
Pelo menos não gravou com a Cybershot.
Pô, legal, gente, ó, que isso serva de incentivo. A Adri, eu tava falando com a Adri hoje, ela falou, fala que não é pra todo mundo sair fazendo filme, né, mas que sirva de incentivo pra quem sente isso no coração e quer estudar sobre isso, né, e ver que há possibilidade, tem gente fazendo e tem campo, tem até mercado pra isso, então acho que vale a pena investir nisso, mas vai buscar se essa realmente é a sua vocação, se você realmente tá sendo chamado por Deus pra fazer algo nesse sentido, né, às vezes você pode gastar sua energia em algo que vai ser mais relevante pras pessoas que estão à sua volta, mas se Deus tá te chamando pra isso, vai atrás, estuda, se aperfeiçoa, busca conselhos, né? Entra aí em contato com o Miguel, entra em contato com o Marcos, entra em contato com todo mundo que tá fazendo isso, pede dicas, enche as paciências dele também.
Eu não respondo nenhuma, mas tudo bem.
Mas é isso aí, ó, tá aí no post o link pros canais de todo mundo que tá aqui participando, o vlog Olá Pessoas deu uma paradinha simplesmente por falta de ideias, ainda não achamos uma ideia criativa pra fazer algo relevante. Se você tiver ideias boas, escreve pra gente, que é uma coisa que eu gostaria muito de investir, eu gostaria muito de fazer vlog, mas ainda não tive a sacada. Se alguém tiver, faz antes, né? Não passa pra mim, tá na mesma.
Se alguém tiver ideia, não manda pro Marcos Botelho.
Ele já faz muita coisa.
Não, deixa eu só dar dois recadinhos aqui. A gente tem alguns projetos engavetados de vlog, e meus amigos já falam, lá vem outro vlog, né? Mas só fazer um plim-plim aqui, aproveitando as milhões de audiências que a gente tem aqui, essa legal. Semana vai sair um Luitero, que tá saindo, saiu segundo em ponto, parabéns, viu, Paulinho, você colocou o pode segundo em ponto, cara. Acabamos de gravar e você já tá pondo, mas assim, a gente vai sair um Luitero, e talvez, como todo mundo vai pra um acampamento, eu vou lançar uma coisa aqui só pra vocês aqui, Irmãos.com. Eu gravei um luitero com regras de acampamento. Então, se você que vai pro acampamento, quer pôr um luitero especial, assim, focado no seu acampamento, sobre como ter um acampamento legal, logo na abertura, manda um e-mail pra mim que eu mando o link, que eu não vou disponibilizar por enquanto no YouTube, mas eu fiz um desse pro JV, mas daí eu fiz um geralzão pra quem quer trabalhar com acampamento, tá indo pro carnaval, eu mando pra você o link do For Share.
Viu, mas por que que... Quando que você vai lançar esse vídeo oficialmente?
Não, eu vou lançar um luitero normal, com outro assunto, essa semana. Ah, e tá. Esse eu tô fazendo só pra quem vai trabalhar com acampamento.
Ah,
tá. Lançado no irmãos.com.
Ah, que legal. Oh, mas Chico, passa...
Mas essa já tá vendo na estrada.
Passa o link pra mim que eu coloco no post, cara. Tem que ser por e-mail?
Ah, pode ser. Eu vou, se tiver pronto segunda, que eu não sou tão eficiente quanto você.
Ah, entendi.
Mas eu
tá, ó, se não tiver no post, volta daqui 2 dias que o Max já vai ter colocado o vídeo no ar.
E uma segunda coisa é que nós do JV na Estrada, a gente fez uma pesquisa, você deve ter visto o ano passado, bem ampla, né? Deu mais de 500 pessoas respondendo. E uma das coisas que eles falam que faltava, que era um vídeo meio provocativo, ainda com o nosso humor, mas mais teológico. E provavelmente daqui a uns 2 meses a gente vai lançar esse vídeo. Esse vídeo, pela nossa ideia que a gente já tá formulando, vai bombar, viu?
Mas é outro vlog ou é luitero?
Não, é outro vlog, é outra coisa, mais um projeto novo aí que...
Ah.
Com exclusividade dos irmãos.com.
Você vai acabar com a capacidade do YouTube, Marcos.
É.
Não, mas esse negócio, é bom falar isso, porque eu lembro quando o YouTube, meio que eles mandaram um negócio pra eu assinar, que eles falaram que agora eu ia ser vlogueiro do YouTube, né?
Uhum.
Essa parada entrando, falando que eu não posso pôr outro tipo de material, que eu ia ganhar por view, né? E eu ganho hoje por view, cada um que assiste, eu ganho. Eu pensei que eu ia ficar milionário, cara, mas não vale a pena, velho. Não, não cai nessa ilusão, velho. Muito...
Mas conta pra gente quanto que entra, assim. É, curiosidade, cara.
Isso daí.
Ué, só...
Bom, eu tô atingindo, provavelmente, esse mês, o mês que vem, eu atingi 200 mil views só no Luitero.
É.
Dá pra comprar uma bicicleta, talvez.
Então tá. Então beleza. E o Miguel, ó, a gente... Ué. Tá gravando antes, né, do lançamento, no sábado... Que pra gente é agora, mas pra vocês foi o sábado passado, foi a estreia ou a pré-estreia do filme, o Dom Gratuito, que já está no YouTube ou não?
Não está, mas vai estar agora. na segunda-feira que vai lançar?
É.
Não, já está no YouTube.
Já está no YouTube, tá bom. Então o link está aí também pra vocês. Vai ter bastante coisa pra vocês assistirem, hein? Tem muitos anexos esse podcast aqui.
Legal. E, deixa eu fazer meu merchan também, todo mundo fez, né?
Só... Eu quero ver o vídeo do Guilherme.
Mas seja bonzinho com as críticas, o Botelho. Não, mas só falar pra todo mundo assistir os vídeos, like, quem gostar, se inscrever no canal Achados e Perdidos, com o I.
E eu que não tenho vídeo na internet, entrem no barquinho e escutem os podcasts.
Ah, mas é igual o JV na Estrada, a gente fala qualquer número. Tem 5 ouvintes, a gente fala 10 mil, 20 mil.
Pena que no YouTube não dá pra fazer isso, né?
Pois é, cara. Acho que é por isso que não deu certo meu vlog no YouTube. Lá não dá pra mentir.
Mas ó, Paulinho, se você quer, você pode até pôr isso aí depois. Por exemplo, eu, quando vou gravar podcast, eu não tenho pressão nenhuma, cara. Por causa disso, esse negócio dos números, ele joga uma pressão, por exemplo,
joga.
No Luitero, cara, que eu fico pensando, será que vai? Eu demoro pra produzir Luitero porque eu fico com medo do assunto não ser tão legal.
É ruim essa pressão, né, cara? No podcast eu parei de acompanhar números por causa disso também. Isso tava determinando algumas coisas em mim. Eu falei, não, cara, vamos fazer por fazer.
E eu não sei se vocês têm essa experiência, mas sempre que você tem a próxima ideia do próximo vídeo, fala, nossa, esse vídeo vai bombar. Esse aí todo mundo vai assistir. Aí na prática, às vezes não acontece exatamente aquilo que a gente planejou.
Ah, mas o Marcos já pegou a fórmula, né? Só falar de namoro, sexo. Esses...
Só tem uma
coisa. O pior é que você tá matando o assunto dessa semana, hein?
E o seu programa ainda não terminou. Esse podcast não termina nunca. Mas eu tô aqui com o Miguel. Olha só, esse programa a gente gravou na semana passada. Mas hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro, já está lançado, ou melhor, estamos lançando junto com esse podcast, o curta-metragem Dom Gratuito da For You Filmes.
Uhul!
Já terminou o upload, sabe que vídeo pesado em alta qualidade demora muito pra subir. Então já subiu no sábado, foi a estreia ou a pré-estreia, né? Estivemos lá, a gente conheceu quase todo mundo que trabalhou na produção desse filme. Foi muito legal, assistimos, né? Finalmente assistiu o Curta Dom Gratuito. De coração, gostei muito mesmo do resultado.
Isso que eu ia perguntar, o que você achou, Paulinho? É. Recomenda aí.
Caramba, não, é demais. É filme pra você assistir, compartilhar com todos os amigos, porque é um dom gratuito, né? Ele tá de graça. Na internet, você pode até baixar, né?
Pode, Miguel, pode.
Não tem problema nenhum baixar e passar onde for. Faz essa ideia se espalhar mesmo e participa da promoção também, que a gente tá lançando agora. O que tem que fazer pra ganhar uma camiseta exclusiva do filme Dom Gratuito, Miguel?
Então, a gente vai... Você tem que botar a hashtag no Twitter e a gente vai, através do sorteio, me escolher o vencedor dessa linda camiseta da Foil Filmes.
É, a hashtag Dom Gratuito, tudo junto. O sorteio é na próxima sexta-feira, véspera de carnaval. Você já pode ir pro retiro de carnaval contando pros seus amigos que você ganhou. Então a gente vai fazer esse sorteio pra você que tuitar com a hashtag e o endereço de vídeo do YouTube pras pessoas assistirem.
Isso.
Curte também a página no Facebook da For You Filmes, facebook.com/4ufilmes, sem o E, né? Filmes.
Filmes. Você vai sempre receber as notícias, novidades de novos vídeos, de...
Uhum. Fotos de produção dos próximos curtas. Muito legal. É. E outra coisa bem legal é que no dia 25 de fevereiro, em Piracicaba, minha querida Piracicaba, eu vou pra lá, se Deus quiser estaremos lá também, porque vai acontecer a segunda edição do Gospel Cine, que é um encontro paulista de micrometragens cristãos, organizado pelo nosso querido Fabiano Pereira, professor da Unimep, lá nessa área de TV e cinema. O Miguel já esteve lá no ano passado, né, Miguel? Como é que foi?
Cara, foi uma benção, assim. A gente ministrou aula lá de roteiro, né, pra cinema. E você encontrar pessoas, pastores, líderes, querendo aprender mais sobre técnica audiovisual pra falar do amor de Deus é sensacional. Então foi um encontro muito abençoado e esse ano, sem dúvida, vai ser bem legal, sim.
Você que quer aprender mais sobre produção de cinema, tem o Miguel que deu sobre roteiro, sobre produção, iluminação, captação de som, imagem, edição, tudo isso você vai aprender nesse dia 25. O dia todo lá em Piracicaba, se programa, ainda dá tempo, você mora longe, vai pra lá, passa esse dia lá, por apenas R$25, essas aulas tão importantes e especiais pra você que quer se aperfeiçoar na sétima arte. Então a gente se vê lá, Miguel?
Se Deus quiser.
Se Deus quiser, estaremos
lá. O pessoal
lá.
Do Criamba também vai estar lá, né?
Sim, o Eliseu vai dar o devocional lá, vai ser bem legal mesmo, no dia 25, tá aí o link no post pra você se inscrever também. Então, assim, se Deus tá te chamando pra isso, vai de corpo e alma, se entrega pra isso, porque é uma necessidade que a igreja tem de pessoas investindo suas vidas e seus talentos nessa área da produção audiovisual.
Beleza. A Foil Filmes também é parceira do evento, então vai ser bem bênção lá, compareça.